Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão de Assuntos Econômicos ouvirá 4 convidados sobre reforma trabalhista.
E oposição critica a realização de audiências conjuntas para acelerar a votação.
Senado homenageia 200 anos da Revolução Pernambucana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos ouvirá 4 convidados sobre a reforma trabalhista, entre eles o presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
A oposição questiona a realização das audiências conjuntas com as Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça. Repórter Érica Christian.
Inicialmente serão 3 audiências públicas para discutir a reforma trabalhista. A primeira, na quarta-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, ouvirá o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Filho. O diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Poschen, o professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, José Pastore, e o vice-presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Reginaldo Inácio. Ao citar que a oposição não foi consultada sobre a escolha dos convidados, a líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, decidiu questionar as audiências conjuntas destinadas a acelerarem a votação da reforma trabalhista.
O regimento é muito claro quanto a isso. Você pode antecipar, pode fazer audiência pública, mas a que serve, a que é oficial, é aquela que vai instruir o processo e o projeto tem que estar na comissão. Nós não vamos abrir mão disso.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, confirmou outra audiência para o dia 16. Questionado sobre o calendário do governo para a votação, ele sinalizou que não será de 90 dias, como defende a oposição, considerando o prazo de 1 mês em cada comissão.
Nós vamos votar no momento em que estiver amadurecido o debate. Esse debate pode ser amadurecido com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias. Essa não é uma discussão nova, essa é uma discussão antiga.
A outra audiência será no dia 11, na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, definiu a reforma trabalhista como o único meio de retomada do investimento e do emprego.
Ele citou estatísticas sobre o aumento no número de desempregados, situação que prejudica especialmente as populações mais vulneráveis no Norte e no Nordeste.
A razão de ser deste governo é superar a grave crise econômica em que o país mergulhou. E não temos outro caminho senão perseverar pela aprovação das reformas que poderá nos conduzir à retomada do investimento e do emprego.
Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, declarou que o governo do presidente da República, Michel Temer, é contraditório.
Isto porque, segundo ela, ao mesmo tempo em que ignora pedidos de debates sobre as reformas trabalhista e da Previdência, Temer investe em publicidade para defender as propostas.
Se fala muito na questão de volta ao passado. Acontece que o Brasil quer voltar ao pior do passado. Sim? Não quer voltar às coisas boas do passado, quer voltar ao pior do passado.
Comissões. A inadimplência é a principal responsável pelos altos juros cobrados nos empréstimos bancários.
O tema foi debatido pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Repórter Maurício De Sante.
Os participantes da audiência pública na CAI concordaram que o acesso ao crédito é importante para o crescimento da economia brasileira. O problema é o custo. O representante do Banco Central, Túlio José Maciel, destacou que falta competitividade ao setor, mas que a principal causa dos juros altos é a inadimplência.
Depois temos parte de competitividade do mercado. Há uma agenda nesse sentido. Custos administrativos, impostos, outro componente relevante, compulsórios e encargos fiscais.
O presidente da Febraban, Murilo Portugal, concorda com o aumento da concorrência, mas negou a tese de que os juros são altos porque os bancos têm lucros acima da média.
O número de 2015 mostra que os bancos foram o sexto lugar em 2015, com 15,4% de retorno sobre o patrimônio líquido. Alguns dos setores que são mais lucrativos, os bancos também trabalham nesses setores, como, por exemplo, previdência ou seguros, mas na linha lá dos bancos já está incluído o lucro que eles têm nessas outras atividades.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou algumas medidas que podem ser tomadas para reduzir os juros no mercado de crédito.
O cadastro positivo precisa ser aperfeiçoado. E precisamos também discutir um pouco esses aspectos da tributação. E um tema que eu queria valorizar, eu acho que precisamos sim incentivar a concorrência nesse ambiente.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse ser criminosa a taxa de juros cobrada pelas administradoras de cartão de crédito no país.
A média nacional é de 494% ao ano, para quem não pode pagar a fatura inteira ou decide parcelar a conta.
Segundo o senador, em países vizinhos essa taxa é bem menor. Ele deu os exemplos do Peru e da Argentina, que cobram 43%, e do México, onde os juros são de 23%.
Por isso, Jorge Viana afirma não se surpreender com a informação de que o lucro do Banco Itaú, no primeiro trimestre, aumentou 20% em relação ao mesmo período do ano passado.
Eu vou apresentar um projeto que vai exigir que seja fixado na página de abertura de qualquer oferta de cartão de crédito o valor médio do juro cobrado. É o mínimo.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que o governo edite medida provisória para eliminar os juros e multa do Fundo Rural, que deverá ser pago pelos produtores rurais, pessoas físicas.
A cobrança estava suspensa por liminar, mas será retomada por decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda exigiu o pagamento das parcelas não quitadas durante o período de vigência da liminar.
Simone Tebet chegou a apontar como saída para esse impasse o perdão integral da dívida retroativa.
Ela também sugeriu que daqui para frente seja dada ao produtor rural a opção de pagar a contribuição sobre o faturamento bruto ou fazer o recolhimento por trabalhador na folha de pagamento.
E quem sabe a médio prazo, quando o Brasil passar por esta crise econômica, nós possamos estar também, quem sabe em 2019, retirando, extinguindo o Fundo Rural.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que a saída para a crise dos partidos é um avanço e não um retrocesso. E para ele, as eleições na França são um exemplo disso.
Cristóvão torce que esse também seja o caminho para que o Brasil supere a crise política. O senador defende uma política que invista em novos projetos e não em propostas atrasadas.
São propostas absurdas, como, por exemplo, de autoritarismo. E tem candidato por aí defendendo a volta ao autoritarismo, elogiando torturadores. Não tem pior volta ao passado do que essa. Mas tem outros que não defendem essa volta ao autoritarismo, mas defendem a volta a uma maneira de fazer economia que não é mais possível nos tempos de hoje.
O Senado celebrou hoje os 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817.
O movimento, também conhecido como Revolução dos Padres, e que teve entre seus expoentes o Frei Caneca, instaurou por pouco mais de 2 meses uma república na então capitania de Pernambuco. Repórter Bruno Lourenço.
A Revolução Pernambucana de 1817 foi inspirada nos ideais iluministas da época. O movimento instaurou um governo provisório baseado em uma lei que proclamou a República, estabeleceu a igualdade de direitos, a tolerância religiosa, a liberdade de imprensa e de consciência. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que se o Brasil tivesse um pouco mais de memória, estaria celebrando a importância da Revolução Pernambucana de 1817.
Mas foi um movimento que, pelos seus motivos, ajudaria a desaguar na independência do Brasil, que viria a chegar 5 anos mais tarde, em setembro de 1822. Foi quando Pernambuco tomou nas mãos o destino de uma região inteira, inconformada com a servidão política e com a cobrança extorsiva de impostos.
A bandeira de Pernambuco surgiu da Revolução de 1817. A diferença é que há 200 anos havia 3 estrelas acima do arco-íris, que representavam as capitanias rebeladas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A bandeira hoje tem apenas 1 estrela.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.